Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana dedicado à Noite Europeia dos Investigadores, uma noite que acontece já na próxima sexta-feira, 27 de setembro, e, no caso de Braga, no Fórum Braga. Comigo tenho Hernani Jerós, vice-presidente da Escola de Ciências, e Ana Paula Esteves, professora de Química. Eles que são então os meus convidados de hoje, acabam por ser os coordenadores desta festa da ciência na Noite Europeia dos investigadores. No nosso país, esta noite é celebrada em diferentes cidades, com o contributo, muitas das vezes, precisamente, das próprias universidades. O programa, que tem de resto início às 16h, e se prolonga até à meia-noite, nos diferentes pontos do nosso país, onde se realiza. Bem-vindos aos dois, muito obrigada também por aceitarem estar connosco para falar um pouco mais sobre esta Noite Europeia dos Investigadores. Já há muitos anos que a Universidade do Minho organiza um programa diversificado dedicado a esta efeméride, se chamamos-lhe assim, e de algum tempo a esta parte o evento não acontece na universidade, mas sim no Fórum Braga, o que se repete precisamente na edição de 2024. Todos os anos há um tema e começava precisamente pelo professor Hernani Jerós para lhe perguntar qual é o tema da edição deste ano da Noite Europeia dos Investigadores.
Muito boa noite e muito obrigado pelo convite para estar presente nesta entrevista, que aceitei com muito gosto. O tema deste ano é Science for Global Challenges, ou seja, ciência para os desafios globais, traduzido para português, e que são muitos, como as alterações climáticas, a perda progressiva de biodiversidade no planeta, os desastres naturais, o esgotamento dos recursos naturais ou até desafios societais, como o combate à pobreza. As ciências exatas e da natureza, como a química, a biologia, a geologia, a física, a matemática e as tecnologias, como as engenharias, que também vão estar representadas na nossa NEI, ou até as ciências sociais, que também vão estar representadas na nossa Noite Europeia dos Investigadores, têm, portanto, um papel cada vez mais determinante na resolução destes desafios, em estreita relação com os cidadãos e com os decisores políticos, com os quais também contamos na Noite Europeia dos Investigadores.
Exatamente, esta colaboração é já conhecida. As próprias autarquias, no caso, falemos da Câmara de Braga, da Câmara de Guimarães, também da de Famalicão, que estão mais próximas da Universidade do Minho, fazem também parte deste apoio para que este evento de grande dimensão se realize. E perguntava-vos de que forma é que a Escola de Ciências procurou trabalhar esta temática na edição deste ano.
Neste ano contamos como falou, com um conjunto alargado de atividades, ainda mais alargado que nos anos anteriores, por via das colaborações que salientou muito bem, isto é, pelo envolvimento ativo da Câmara Municipal de Guimarães, por via do Centro Curtir Ciência, um centro de divulgação de ciência da Câmara Municipal de Guimarães, por via do envolvimento ativo da Câmara Municipal de Famalicão, que neste ano tem a classificação de região empreendedora europeia. Portanto, vamos contar com muitas atividades na nossa Noite Europeia dos Investigadores, portanto, na próxima sexta-feira, e também já com o tradicional apoio da Câmara Municipal de Braga, nomeadamente, como referiu, pela cedência muito importante dos espaços do Fórum Braga. Vamos ter exposições, desafios, jogos, muitas experiências, muitas atividades para um público extremamente diversificado. Gostava ainda de salientar esta especificidade deste ano e, digamos, do ano anterior também, que é o contributo incrível de dezenas de escolas secundárias da nossa região, portanto, do Distrito de Braga e, portanto, deste ano também de Guimarães e de Famalicão, pelas razões que expliquei, que vão contribuir com mais de 20 atividades na nossa mostra de ciência. Muitos destes trabalhos são preparados em colaboração com investigadores da Universidade do Minho. Falo, por exemplo, no agrupamento de escolas Alberto Sampaio de Braga, agrupamento de escolas Dona Maria II de Braga, entre outras escolas de Famalicão e de Guimarães. Portanto, é um privilégio podermos contar com estes estudantes e com os seus professores.
Porque nós falamos aqui da Noite Europeia dos Investigadores, mas acabam por acontecer, ainda antes desta Noite Europeia, um conjunto alargado de atividades e uma dinâmica muito particular de toda esta preparação e a envolvência para que este evento aconteça? Há outros eventos antes deste evento?
Sim, ainda ontem, por exemplo, decorreu o Dia Aberto Virtual. O Dia Aberto Virtual é um dia para o qual contribuem as diferentes instituições que fazem parte deste consórcio financiado, e, sendo que a Universidade do Minho participou com duas atividades no Dia Aberto Virtual. Uma atividade foi promovida precisamente pelo Departamento de Química, aqui representado pela minha colega Ana Paula, e, portanto, decorreu diretamente a partir do Curtir Ciência do Centro de Divulgação de Ciência de Guimarães, no contexto da comemoração do primeiro ano da atribuição da classificação de Património Mundial da Unesco à zona dos tanques de couros, portanto, na zona das antigas fábricas de tratamento de peles, de curtimento de peles. Essa atividade desenvolvida, apresentada pela minha colega, foi muito, muito interessante, Susana Costa, porque versou exatamente sobre a poluição que era causada no seu tempo no rio de Couros, que atravessa os tanques, por via dos tratamentos usados na preparação das peles, com tratamentos químicos perigosos, como a utilização do crómio ou até fezes de aves para acidificar os materiais. Portanto, foi um tema muito interessante que foi transmitido para as escolas de todo o país.
Porque a Escola de Ciências também acabou já por estar aqui envolvida naquilo que é o estudo deste rio que atravessa essa zona da cidade de Guimarães. Eu sei também que a professora Hernânia Gerosa acabou por fazer também uma breve apresentação. Se nos pudesse resumir aqui alguns pontos deste trabalho que foi desenvolvido e a conclusões
sim,
é que se chegou.
Sim, eu partilhei também uma segunda atividade, ou contribuí para a segunda atividade, como dissemos há bocado em off, uma atividade que visava explorar a biodiversidade dos rios ou mostrar, portanto, aos ouvintes quais as estratégias que os cientistas usam para estudar a saúde de um curso de água. E então aproveitei essa oportunidade, transmitindo diretamente a partir do Curtir Ciência, sendo que fizemos algumas amostragens no Rio de Couros para estudar a diversidade de algas unicelulares, para tentarmos demonstrar que o rio, que já tem sido objeto de intervenções muito, muito, muito importantes da autarquia, no sentido de, naturalmente, o reabilitar. E conseguimos demonstrar que, de facto, encontramos biodiversidade no rio, e tentei mostrar, portanto, aos nossos seguidores, quais as estratégias que nós usamos para amostrar estes organismos unicelulares nas águas do rio, no leito do rio, e para os estudar ao microscópio, classificar, identificar, etc. Foi uma atividade também muito interessante e enriquecedora. Mas eu gostava de salientar que, para além destas atividades que decorreram, portanto, no Dia Aberto Virtual, decorreram outras presenciais que já foram iniciadas em julho, como, por exemplo, visitas técnicas ao Gerês, com colegas ao nosso Parque Nacional, com colegas, portanto, do Departamento de Ciências da Terra, por exemplo, visitas ao Monte da Penha, em Guimarães, portanto, um conjunto de atividades, todas elas muito interessantes e enriquecedoras, abertas ao público em geral e também, naturalmente, aos estudantes.
Muito bem. Relativamente àquilo que é também a envolvência, estamos aqui a falar de centenas de investigadores que estão envolvidos na Noite Europeia dos Investigadores. Como é que é feito também esse trabalho de preparação? Sabemos, já foi aqui referido, que acaba por ser a edição provavelmente mais completa de sempre, com mais propostas também. Isto requer aqui uma dinâmica muito exigente, acredito, para conseguir envolver tanta gente e preparar tantas iniciativas para quem vai passar por lá.
Este ano, em particular, pelas razões que evocamos, temos muito mais atividades, contamos com cerca de 60 atividades organizadas no contexto da escola, ou dinamizadas no contexto da escola de Ciências, com investigadores da Escola de Ciências, mas, como referi há pouco, os contributos da Escola de Engenharia são incríveis, cada vez mais interessantes, os contributos de outras escolas, por exemplo, a Escola de Economia e Gestão, a Escola de Psicologia. E, bem assim, atividades resultantes desta interação próxima com a Câmara Municipal de Guimarães, de Braga, de Famalicão, como referimos há pouco, exponenciou em muito o número de atividades que este ano vamos ter, e também o número de investigadores envolvidos. Portanto, este ano ascende a um número tão interessante quanto 600. Portanto, convidamos de facto todos os nossos ouvintes a participar, porque vamos ter uma representatividade muito, muito interessante de investigadores nesta Festa da Ciência, onde todos, crianças, jovens, adultos, podem interagir com os investigadores e isso, eu penso que é uma democratização da ciência que é de facto muito, muito, todos os anos, muito, muito interessante, e este ano, por via deste número tão, tão grande de investigadores, é ainda mais desafiante.
Já agora, e uma vez que estamos a falar de números, em edições anteriores, como é que tem sido a participação do público e que números é que esperam alcançar este ano? Se há uma meta, uma previsão de quantas pessoas possam passar pela Noite Europeia dos Investigadores no Fórum Braga?
Durante a tarde de sexta-feira, portanto, não contabilizando naturalmente os públicos das atividades preparatórias, que foram muitos, nomeadamente no contexto de aberto virtual, em que, portanto, as nossas atividades estavam abertas virtualmente ao mundo, não é? Mas contando apenas os visitantes, durante a tarde nós contamos essencialmente com o público escolar, uhum. E são dezenas e dezenas de estudantes, tanto integrados nas respectivas turmas, com os respectivos professores, sendo que à noite o perfil muda um pouco e temos essencialmente as famílias. Nós contabilizamos sempre mais de 1000 visitantes, é um número muito superior a 1000 visitantes, excluindo naturalmente os investigadores também envolvidos. Este ano contamos ainda com mais investigadores e daqui fazemos já um pedido à nossa autarquia de Braga para que nos próximos anos possamos utilizar, por exemplo, a nave central do Fórum Braga, que não tem sido usada também porque ao mesmo tempo têm acontecido outros eventos, mas já nos fazia bem falta, porque os espaços que utilizamos são cada vez mais curtos para um público tão, 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 tão extenso.
Exatamente. Falando aqui um pouco deste programa para a família, podem dar alguns exemplos de propostas mais práticas ou até que visuais daquilo que vai acontecer no Fórum Braga na Noite Europeia dos Investigadores? Professora.
Sim, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Realmente estes eventos eu acho que são importantes, a Noite Europeia dos Investigadores, isso tem-nos mostrado ao longo dos tempos que as famílias participam. É interessante ver também o modo como as pessoas interagem e acabam por descobrir que a ciência não é aquele mundo tão inacessível como elas às vezes pensam e que o cientista está assim tão longe. Claro que as atividades são diversas, muito interessantes, como o meu colega disse, mas depois temos algumas outras que são um pouco mais abertas para as famílias, mais com produtos do cotidiano. Posso, por exemplo, falar se calhar daquelas atividades, de duas atividades que a química tem, que fogem um bocadinho, talvez um pouco mais a esta questão da ciência para os desafios globais, sim, mas que mexe muito com, para os pequeninos, uma escrita mágica, para desafiar as pessoas, um jogo da glória baseado em química, com vários níveis de dificuldade, que vai desde que abrange os alunos desde o ensino básico até ao ensino universitário, e depois, por exemplo, química dos corantes naturais, do que está presente nos alimentos, nas coisas que nós conhecemos lá de casa. Portanto, algo que é uma linguagem que as pessoas também conhecem.
Daquilo que tem sido também esta experiência, os anos vão passando e também vão percebendo como é que é a interação dos jovens em contexto escolar que fazem a visita, dos mais pequenos em contexto familiar, há também diferenças e que vos vão permitindo fazer adaptações para tornar uma determinada atividade mais acessível, mais prática, como é que
funciona? Sim, por exemplo, esta questão do jogo da glória, o ano passado foi uma experiência que nós fizemos, levar 24 ou 25 questões sobre química, em que foi um sucesso tremendo, porque todos os alunos, especialmente os alunos que iam no período das 4 às 7, mais no fim, ou integrados em turmas, ou só porque um grupinho de 3 ou 4 estudantes, queriam fazer, responder e ver quem é que acertava, e estavam ali numa de desafio também entre eles, porem à prova os seus conhecimentos, e isso levou-nos a desenvolver e a melhorar, a fazer, no fundo, o upgrade deste pequeno jogo que tivemos o ano passado, com estes três níveis de dificuldade. Portanto, acho que essa é uma parte importante. Já agora, gostaria de salientar também que, como isto é muito, é uma atividade diversificada e pretende abranger também muito a questão das escolas, a química costuma apresentar em todas as NEIs, apresenta uma exposição em póster, com os roll-ups, sobre a química nos mais diversos aspectos. Este ano vamos ter um sobre especiarias, sobre pH, papel indicador de pH sustentável, já tivemos produtos naturais e saúde, medicamentos, química e arte. E o que é que acontece com essa exposição? É que após a NEI ela fica disponível para que os professores das escolas, dos ensinos básico e secundário, as possam requisitar gratuitamente, de acordo com o calendário e com a disponibilidade da mesma, para as ter nas suas escolas, penso que é durante uma semana, que fica acessível e, portanto, pode ser para qualquer escola do país, claro que são mais aqui as da região, mas que isso também permite fazer a divulgação da ciência que se faz, visando a sustentabilidade, porque vamos ter coisas visando sustentabilidade e mais do que coisas relacionadas com o cotidiano, mas de interação com o público escolar e com as nossas escolas.
Naquilo que é também esta parte da Escola de Ciências, além de professores e investigadores, os próprios alunos das diferentes licenciaturas também estão muito envolvidos neste programa e nesta Noite Europeia de Investigadores.
Muito envolvidos, quer alunos de licenciatura, quer alunos de mestrado. Há sempre, gostam muito de participar, estão sempre disponíveis para colaborar connosco. Há, por vezes, os horários, especialmente o mais tardio, é mais difícil ter colaboradores, mas estão sempre com os vários níveis de ensino de primeiro ciclo, de segundo ciclo, disponíveis para estarem connosco, para interagirem com os mais pequenos, o que, além do mais, para nós, nós consideramos isso uma mais-valia, porque quando nós levamos connosco um aluno de uma licenciatura ou um aluno de um mestrado, a linguagem que eles têm e a faixa etária deles fica muito mais próxima da dos alunos do ensino secundário ou do ensino básico, e se calhar os nossos visitantes acabam por ter mais à vontade para interagir com eles do que se calhar connosco que estamos ali e que eles podem ter um pouquinho menos à vontade para pôr questões. Mas normalmente gostam de pôr questões, gostam de ver, ficam motivados.
Ainda sobre o programa deste ano, há aqui outra questão particular, é que vamos ter uma atuação de uma banda com investigadores, não sei qual dos dois é que prefere responder sobre isto. Sabemos que foi uma banda, no fundo, formada, penso que recentemente, que envolve aqui um conjunto diversificado de investigadores. Não sei se é possível também desvendar aqui um pouco desta história e o que é que podemos esperar desta parte do programa, que penso que é um bocadinho fora da caixa e diferente de NAIs anteriores, não é?
Bom, eu diria que é uma atividade fora da caixa, mas não vamos dar muitos detalhes sobre ela, a convidar todos a participar, portanto, esta é a dimensão cultural da nossa NEI, e dizer que é uma atividade que nos vai engrandecer muito e que resulta precisamente do contributo inestimável desta colaboração com a Câmara de Vila Nova de Famalicão. Portanto, não vamos abrir muito mais, dizer aos nossos ouvintes para comparecerem nesta atividade lúdica que vai abrir a NEI, vai ser extremamente interessante e gratificante.
Muito bem. Professora Ana Paula Esteves, estava aqui há pouco a falar precisamente desta questão dos alunos de licenciatura e mestrado que também participam em algumas das atividades e acabam por aproximar aqui um pouco aquilo que é o público-alvo. Quando falamos deste público-alvo nos mais jovens e não no contexto tão familiar, estas atividades também são uma forma de despertar ainda mais o interesse e o apetite por estas áreas para o futuro académico e profissional dos mais novos que por ali passam?
Eu penso que um dos objetivos da NEI, quando ela foi pensada, foi exatamente isso, divulgar a ciência, eventualmente até para aqueles alunos que estão até mais próximos de poderem vir a escolher um acesso ao ensino superior, uma profissão, poderem ver o que é que se faz em várias áreas, quando eles ainda estão muito confusos e não sabem exatamente o que podem, o que querem escolher, que têm várias hipóteses, podem tentar esclarecer as suas dúvidas nas diferentes stands que nós temos, das diferentes áreas científicas que ali estão, das diferentes experiências. Isso pode-lhes, de facto, esclarecer algumas dúvidas. É também um dos objetivos.
Arriscaria agora aqui numa questão um bocadinho mais, não é fora do tema, mas como é que avaliariam, no fundo, nos dias que correm, o interesse dos mais novos pela ciência? Continua a ser uma área apetecível, uma área que deixa algumas reticências? Esta questão é para os dois, podem responder os dois, cada um na sua perspectiva também.
Eu acho que atualmente, claro que eles estão interessados na ciência, mas eu acho que neste momento há muitas ideias muito formatadas com determinadas áreas da ciência. E, por exemplo, eu que sou de química, uma das coisas que nós vemos é que a química, aparentemente, parece ser uma área científica que não é muito bem vista pela sociedade. Porque normalmente é sempre associada a quê? A poluição, a riscos, o que é completamente errado. Porque se de facto nós trabalhamos com produtos químicos, também são os químicos que desenvolvem e que tratam esses problemas todos e a química está presente na nossa vida. Mas não é de facto, se calhar, uma das áreas que eles até escolhem mais. Mas eles estão receptivos, de modo geral, à ciência. Muitos deles estão muito na parte das bio. Áreas, aliás, e o meu colega que é do departamento de biologia sabe isso melhor do que eu, mas depois há áreas que eles há à partida, porque acaba por ser também um pouco a influência daquilo que eles vão ouvindo dos colegas, dos amigos, licenciaturas que têm mais procura do que outras, mas estão de facto receptivos à ciência. E até é engraçado, muitas vezes mesmo pelos mais pequeninos, que às vezes até ainda não percebem o que é que está a acontecer, a reação que eles têm e o contentamento que eles têm por ver ali uma coisa diferente, algo relacionado com ciência. Não sei se respondi à sua questão.
Sim, eu poderia
acrescentar que, de acordo com as estatísticas mais recentes da OCDE, nós somos o país onde a percepção pública da ciência é mais positiva, isto é, onde a população em geral admite que a ciência tem um papel relevante para o desenvolvimento. Isto é algo que é, de facto, muito, muito, muito importante. Também ao nível dos decisores políticos, isto é importante. E nós vemos hoje, com os desafios que vamos enfrentando, com os fogos florestais que polularam as nossas florestas, Com questões ainda de um passado recente, da pandemia, verificamos que os políticos cada vez mais têm a percepção de que a ciência é absolutamente determinante para a resolução de muitos problemas societais, e isso é naturalmente benéfico. Sobre aquilo que a minha colega falou, sobre a percepção negativa que os estudantes têm relativamente à química, nós sabemos que muitos estudantes, ou a maioria dos estudantes que de facto integram que se inscrevem nos nossos cursos de Química na Universidade do Minho, assenta na mesma dimensão que em outros cursos de Química de todo o país, e precisamos inverter naturalmente esse sinal. Mas a percepção que os estudantes têm sobre a importância das ciências não assenta unicamente nas dimensões da biologia e da saúde. Naturalmente sabemos que são áreas mais atrativas, como a minha colega falou. Mas, por exemplo, o nosso curso de matemática da Escola de Ciências teve uma média de entrada, portanto, do último colocado, absolutamente excelente. Portanto, foi o curso com uma média de entrada, portanto, do último colocado, maior de toda a escola, superior a 17. Portanto, isto significa que os paradigmas estão a mudar. E esse propósito, então, convidamos também os nossos públicos a visitarem a NEI, porque temos lá atividades muito interessantes relacionadas com a matemática e com a estatística. Eu queria nomear algumas e consegui encontrar aqui um documento onde tenho essa informação. Por exemplo, uma das primeiras atividades que entra no nosso, que podemos encontrar no nosso site, e já agora visitamos todos os nossos ouvintes para visitarem, por escrutarem ativamente o site da nossa Escola de Ciências, basta escreverem Escola de Ciências da Universidade do Minho, Noite Europeia dos Investigadores, e tem lá toda a informação sobre as atividades que vão decorrer.
E é fácil de perceber, é um site visualmente...
Muito fácil. É com Escola de Ciências da Universidade do Minho, e provavelmente vai aparecer logo um separador para a Noite Europeia dos Investigadores, dada a importância que o evento tem para nós. A primeira atividade é exatamente esta: matemática e estatística, experiências e diversão. Portanto, já ouviste falar de Pitágoras e de Galton? A partir de jogos propõe-se a explorar e provar resultados importantes de matemática e da estatística e ficar a saber mais sobre a descoberta destas personalidades. Portanto, uma atividade organizada pelo nosso departamento de matemática que muito naturalmente agradecemos.
Muito bem. E já agora, relativamente à empregabilidade também, porque esse aspecto pesa muito hoje em dia naquilo que é a escolha dos nossos jovens para um curso superior. Em termos de empregabilidade, como é que diríamos que está nesta altura a escola
essa,
de
essa questão,
ciências?
A questão que coloca é de facto muito, muito importante, a questão da empregabilidade. Nós sabemos que muitos estudantes escolhem, não optam por cursos da escola de ciências exatamente a pensar na questão da empregabilidade. Este pragmatismo é naturalmente dominante e naturalmente também imposto de alguma forma pelo conselho dos pais. Vivemos num mundo complexo, a empregabilidade é absolutamente importante. E isso de facto é um fator a ter em conta, mas outro fator, a meu ver, ainda mais determinante é o gosto que o estudante tem por uma determinada área científica. Porque o que nós pretendemos na nossa escola são estudantes motivados, que de facto um estudante que entra no departamento de Química, era isso que eu ia dizer há bocado, esqueci-me. Todos os estudantes do departamento de Química, ou a maior parte dos alunos que entraram no curso de Química, são alunos que escolheram a Química em primeira opção.
Exatamente.
Nós não temos dúvidas que vão ser profissionais extraordinários, porque vão terminar o curso de Química, porque gostam muito da Química, e vão ser profissionais extraordinários e vão ter boas médias de licenciatura e vão encontrar um emprego à medida. E é isso que nós procurizamos e que nós incentivamos. As visitas que fazemos às escolas, nós temos uma iniciativa que se chama A Presidência Vai às Escolas. Enfim, a designação não é bem esta, é equivalente. E vamos exatamente às escolas, um elemento da presidência, às escolas do Distrito de Braga ou às escolas que nos convidarem para estarmos presentes em maio. Levamos sempre também um professor. Muitas vezes levamos um aluno que já frequentam essa escola secundária e vamos falar sobre os nossos cursos. Mas aquilo que nós pretendemos não é incentivar os estudantes a procurarem os nossos cursos, porque genericamente, e respondendo à sua pergunta, nós conseguimos encher, digamos, o número total de vagas, salvo raras pequeninas exceções. Mas aquilo que nós queríamos eram os estudantes certos. Um estudante que termina um curso de Química porque gosta da Química e a seguir encontra um emprego em Química, ou um estudante que vem para a Biologia Aplicada ou para a Matemática porque gosta da Biologia, gosta das Ciências Naturais e portanto, e vem assim em outros cursos. Não temos dúvidas que esses estudantes vão se ingrar no mercado de trabalho, porque depois de concluírem um curso de Ciências Básicas, Matemática, de Química, por aí adiante, podem completar uma pós-graduação, um mestrado, quer na nossa escola, quer em outra escola. E bem assim, estudantes de outras escolas do primeiro ciclo podem também completar um mestrado, portanto, que é ministrado pela nossa escola. Portanto, aquilo que nós pretendemos mesmo são estudantes motivados e de facto que não pensem muito na questão das saídas profissionais, porque isso vem depois. Um estudante bom, naturalmente, não vai ter dificuldade a encontrar um emprego, porque as empresas procuram avidamente por licenciados com o saber, com as competências básicas, científicas básicas, que depois podem ser usadas para resolver um problema mais aplicado. Isto é de facto um aspecto bem interessante e bem importante a nosso entender.
E que é corroborado de algum modo por aqueles estudos de empregabilidade que são divulgados pelo Ministério da Educação, uhum, e que dizem que os nossos cursos estão com níveis de empregabilidade adequados ao que é os valores, digamos, mais ou menos, de outros cursos equivalentes do país. Uhum. Portanto, são semelhantes.
Muito bem. Retomando aqui só, novamente, a Noite Europeia dos Investigadores, que, recordo os nossos ouvintes, acontece 27 de setembro aqui no Fórum Braga. As portas abrem às 4 da tarde e depois são 8 horas consecutivas de atividades e de uma entrada, no fundo, uma dimensão à parte preparada de forma muito especial para os mais novos e também para as famílias. Pergunto-vos precisamente, peço-vos aliás que deixem este repto para que quem não se estiver a ouvir possa passar por lá, porque a entrada
É gratuita. A entrada é livre. Muito bem. Eu, antes de passar essa parte, eu gostava de salientar que a Noite Europeia dos Investigadores é um projeto, é um programa, é um evento que conta com a participação, com o envolvimento de imensas pessoas ao nível da Escola de Ciências. Naturalmente, passa pelo envolvimento ativo dos professores, dos investigadores, dos jovens, dos alunos de licenciatura, de mestrado e doutoramento. Mas eu gostava de fazer um agradecimento especial ao nosso Gabinete de Comunicação e Interação com a Sociedade, liderado pela doutora Ana Carvalho, que tem um papel inestimável normalmente as pessoas têm um envolvimento maior nestas atividades, estão sempre, estão sempre, digamos, atrás da secretária, atrás da cortina, mas aqui o nosso gabinete de interação com a sociedade tem um papel determinante na pessoa da doutora Ana Carvalho, porque é um papel incansável no contacto com os investigadores, na organização de todos os detalhes da Noite Europeia, incluindo detalhes logísticos, os expositores, a coordenação, portanto, da própria imagem da NEI, que é muito importante, que é importante para cativar o público. E isso, para além de, naturalmente, este agradecimento se estender aos elementos que compõem a nossa Comissão de Interação com a Sociedade da Escola de Ciências, que envolve dois professores de cada departamento, e é nesse fórum que nós, enfim, organizamos estas atividades, fazemos os contactos, idealizamos o conceito. E, portanto, fica aqui este agradecimento formal a estas duas entidades, digamos assim, da nossa escola, que tem um papel incrível na organização da Noite Europeia.
A propósito da abertura, às 16h, há alguma abertura mais formal?
Sim, há uma abertura formal. Há uma abertura formal, onde naturalmente nós temos alguns convidados ilustres, naturalmente convidamos os representantes, os senhores presidentes das autarquias envolvidas, vamos contar naturalmente com a presença da equipa reitoral, e vamos contar também com outros convidados portanto, da nossa cidade. E com, por exemplo, estava a tentar lembrar-me de outras personalidades, por exemplo, os diretores dos Centros de Ciência Viva, com os quais nós colaboramos, alguns professores, diretores de escolas e de agrupamentos, e portanto vai ser uma abertura formal, eu diria, em grande, muito, muito participada.
E já agora, quem quiser entrar, via mais tarde, também não há problema.
Não,
não é?
Isso... qualquer visitante pode entrar a qualquer hora. Como eu disse há pouco, durante a parte da tarde temos essencialmente um público escolar, eu diria um bocadinho mais de barulho, um ambiente um bocadinho mais vibrante. Depois, portanto, a hora de jantar e mais para a noite, é um ambiente mais relaxado, mas sim, a qualquer altura.
É um ambiente mais familiar.
Mas de festa.
Mas de festa.
Sim, de festa.
Sempre de festa, sempre, portanto, com uma interação muito, muito vibrante, muito ativa entre os visitantes e os investigadores, sendo que para nós, naturalmente, é um privilégio poder falar com as pessoas, estar mais próximo, tentar explicar um bocadinho daquilo que nós fazemos no dia-a-dia, como dizia a minha colega, desmistificar a ciência e mostrar como ela é importante para a nossa sociedade.
Muito bem.
Portanto, o repto que eu posso deixar, só para concluir aqui, meu colega, é que não fiquem em casa realmente, vão à Noite Europeia dos Investigadores, ver um pouquinho daquilo que se faz na Escola de Ciências, nas outras escolas, como o meu colega também falou, noutras áreas do conhecimento, e venham interagir com as pessoas que fazem essas coisas, com os alunos que estão a trabalhar. Não fiquem em casa, venham mesmo à Noite Europeia dos Investigadores, porque acho que se vão divertir e encontrar coisas interessantes. Sim.
Muito bem. Muito obrigada, então, Ana Paula Esteves, Hernânia Geroz, por esta conversa aqui dedicada, sobretudo neste campus verbal, à Noite Europeia dos Investigadores. Volto a repetir, acontece então esta sexta-feira, 27 de setembro, no Fórum Braga. As portas abrem às 16h. Há atividades muito para ver até à meia-noite. E eu estou de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Até lá. Boa noite.